Vamos abrir lá as nossas Bíblias em Lucas capítulo 6. Lucas 6, de 20 a 26. E nós vamos falar sobre o Sermão do Monte. Claro que quando nós pensamos em Sermão do Monte, o texto que nos vem à mente não é o de Lucas, é o de Mateus. É aquele que começa mais detalhado, com mais bem-aventuranças. Mas a nossa intenção não é olhar para cada uma delas. É normal alguns pregadores, numa sequência como essa, ou escolhendo uma sequência apenas do Sermão do Monte, escolher um domingo, ou separar um domingo para cada uma das bem-aventuranças. Mas não é essa a nossa intenção. Mas simplesmente olhar ao longo da vida de Jesus toda, as suas obras, os seus ensinos, de modo que nós vamos olhar para o Sermão do Monte, pelo menos para essas bem-aventuranças, e para os ais, que não há em Mateus, pelo menos no Sermão do Monte, há mais para frente outros ais, para fariseus, para falsos mestres, mas nós vamos olhar para o Sermão do Monte em Lucas, descrito por Lucas, como um padrão de promessas de Jesus para o futuro, para duas classes de pessoas. Então abra lá sua Bíblia em Lucas capítulo 6, versículos 20 a 26. Nós vamos ler o texto, eu vou ler o texto, os irmãos vão acompanhar aí nas suas Bíblias. O texto diz assim: então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sois, quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exaltai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Mas ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que agora estáis fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós, os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Senhor nosso Deus, obrigado pela revelação da tua palavra e obrigado também pelo ensino do Senhor Jesus àqueles homens do seu tempo e ensino o qual chegou até nós através das Escrituras. Toca-nos acima de tudo pela ação do Espírito Santo, para que compreendamos a sua palavra e a coloquemos em prática em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nossa mensagem central baseada nesse texto é que a condição presente das pessoas afeta a sua condição futura. A condição presente das pessoas afeta a sua condição futura. É claro que, ao lermos esse texto e olharmos para essa mensagem central, a impressão que se tem, é a mesma impressão que se tem sempre que se começa a ler o Sermão do Monte, é que pode ser que a salvação seja baseada em obras, já que tudo que Jesus fala são de obras, são de atitudes. Será que é disso que ele está falando? Será que ele está dizendo que, por exemplo, quem for pobre tem garantida a salvação? Se é rico, Deus vai puxar a conta bancária e falar: ah, não, você passou do limite, você vai ficar agora. Lembra na época do Collor que teve o tal empréstimo compulsório? Agora você vai ter um castigo compulsório lá, porque você tinha muito dinheiro na sua conta. Não é nada disso. Nós temos que entender que Jesus está falando para discípulos em primeiro lugar. O texto começa e diz assim: então, olhando ele para os seus discípulos, disse: bem-aventurados. Então, ele está falando para uma classe especial de pessoas. Ele está falando para pessoas que criam na sua divindade. Nós vamos ver declarações fortes desses discípulos mais à frente, quando Jesus até fala duramente a eles, quando outras pessoas que o seguiam o abandonam, porque disseram que as palavras dele eram muito fortes, e Jesus vira para os seus discípulos e diz: vocês querem ir também? Podem ir. E aí Pedro, em nome dos outros, diz assim: Senhor, Para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Opa, esses discípulos entenderam mais do que os outros que por vezes seguiam Jesus. Então, para esses Jesus está falando. Além do mais, ele está falando para judeus que tinham promessas de bênçãos pela obediência e promessas de castigo pela sua desobediência. E Jesus parece que vai colocar nos lugares as coisas. Parece que ele vai pegar aquele conceito externo da obediência visando prosperidade, visando bênçãos de Deus, e vai colocar no lugar certo isso, como outros profetas do passado fizeram também. Samuel, lá em 1 Samuel 15, ele disse para Saul que Saul desobedeceu a Deus, trazendo o rebanho do inimigo, disse ele que era para sacrificar o Senhor. Então Samuel diz para Saul: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Ele diz ainda: obedecer é melhor do que sacrificar. Então, desde os profetas do passado, esse conceito da obediência, do ato de obediência externo, começa a ser deixado de lado. Pena que eles não ouviram isso. E Jesus tem mais uma vez que falar das atitudes dos homens provindas de um coração transformado. Aí então nós olhamos para o Sermão do Monte, olhamos para essas bem-aventuranças e percebemos que nelas não estão as causas da vida eterna ou as causas do juízo, mas elas são reflexos de vidas que estão rumando para o céu e reflexos de vida que estão rumando para o inferno, para a condenação eterna. Baseados em quê? Baseados na fé no Senhor Jesus. Muito bem, vamos então ver, segundo esse prisma, três promessas de Jesus para o futuro. Três promessas de Jesus. Ó, tem uma ampulheta ali, uma figura de uma ampulheta que é o símbolo de que o tempo está passando e está chegando algo que nós aguardamos. Bem interessante, porque de manhã falamos sobre escatologia, né? Falamos sobre os últimos dias. Demos introdução nesse assunto, e pois para o final desses dias, para essa época, esses eventos escatológicos, Jesus faz três promessas que nós podemos encontrar nesse texto. Primeira dessas promessas, ele promete alívio futuro dos dramas do presente. Alívio futuro para os dramas que nós vivemos agora. Diferente de Mateus, que tem uma lista bem maior de bem-aventuranças, parece que Lucas focaliza algumas delas, e depois nós vamos ver por quê, porque ele vai fazer um paralelo exato com os ais que Jesus dirige aos incrédulos, e ele parece querer focalizar um aspecto mais social. Por que será? Mateus traz um aspecto um pouco mais espiritual. Para Lucas, a fome é uma fome física. Para Mateus, é uma fome de justiça. A pobreza, para Lucas, é uma pobreza de fato, ou seja, pessoas pobres. E Mateus fala de humildes de espírito. Para Lucas, ele fala de pessoas que choram. E Mateus vai falar também de pessoas que lamentam, e aqui não tem muita diferença na ênfase, no caráter desse lamento. Por que será? Será que um entendeu o sermão e outro não? Por que que tem duas óticas, uma um pouco mais social e outra bem mais espiritual? A primeira que eu falei, a de Lucas, a segunda de Mateus. Será que um dos dois entendeu errado o sermão? Dificilmente. O fato é que o sermão deve ter sido um pouco mais longo do que ambos registraram. E ele envolveu os dois aspectos. Jesus, conforme narrado, citado aqui por Lucas, olhou para as pessoas que estavam diante dele e eram pessoas pobres. Então ele se dirige a elas e diz: bem-aventurados vós os pobres, porque vocês... Porque vosso é o reino de Deus. É de se esperar que alguém pobre não tenha posses. Havia ricos naquela época que iam acumulando bens e posses e terras. E havia pessoas que mal possuíam sua própria casa. Jesus fala: vocês que agora possuem quase nada, hão de possuir o reino de Deus. Ele diz também: vocês que agora passam fome, vocês são bem-aventurados. O que é bem-aventurado? A propósito, o que quer dizer? Feliz, exatamente. Bem-aventurado é uma pessoa feliz. Ele diz: você que passa fome é feliz. Alguém vai falar: ah, porque você nunca passou fome, para ver a tristeza que dá. Mas Jesus não está olhando para o momento. Ele está olhando para algo, para a felicidade perene que se encontra lá no futuro. Ele fala: essa fome não vai perdurar. Ela será farta, vocês serão fartos e nunca mais terão fome. E ele diz: e vocês que choram, que agora choram, vocês virão a rir no futuro. Será que a bênção está de fato na pobreza? Será que é uma bênção ser pobre? Algumas seitas, algumas religiões pensam que sim. E por isso fazem um voto de pobreza voluntário. Porque quem não tem bens é mais abençoado. Outros pensamentos orientais pensam que isso não importa. Se a pessoa é pobre, ela não deve ficar triste por isso. Se ela for rica, ela não deve ficar feliz por isso. Ela deve permanecer impassível, qualquer que seja a sua condição. Agora, Jesus está dizendo: vocês são felizes por causa da sua pobreza agora, porque depois vocês serão ricos, vocês vão herdar a terra. Será que a pobreza em si, o sofrimento cotidiano agora, é uma bênção em si? Eu acho que não é disso que Jesus está falando. Mesmo porque nós vemos no passado, no Antigo Testamento, pessoas ricas que serviam a Deus. Lembram-se de Jó? Jó, rico, Deus fala num ajuntamento celestial: este é o meu melhor servo. Ele continuou servindo a Deus quando perdeu tudo, e novamente Deus lhe deu bens e filhos, ainda em maior quantidade do que ele tinha antes. Mas não foi isso que definiu sua fidelidade ou sua felicidade. Apesar dos seus bens, o que nesse texto parece que é uma maldição, se nós não entendermos corretamente esse texto, Jó era o melhor servo de Deus. Nós vemos na igreja cristã primitiva mulheres ricas que ajudavam a sustentar os apóstolos, por exemplo. Jesus também, enquanto viajava e pregava, algumas pessoas de posses colaboravam com o sustento dele e de seus discípulos. Então não é na pobreza ou na riqueza que está a bênção, mas no coração daquele que segue Jesus. Ele está falando de pessoas que agora são pobres, mas que no futuro vão herdar o reino de Deus. Quem são essas pessoas? Quem herda o reino de Deus? Aquele que tem uma certa quantia bancária? Claro que não. Aquele que tem Jesus no seu coração, aquele que creu nele como seu Salvador, como Deus, e tem, por causa dessa justificação, garantida a vida eterna. O fato é que naquele momento as pessoas que seguiam Jesus eram pobres. Os ricos dessa época, poucos deles procuraram Jesus. Aliás, um deles procurou em segredo, em secreto. Foi lá, não queria ficar mal visto por ninguém, procurou Jesus no meio da noite e falou: mestre, como eu faço para ter a vida eterna? Mas a massa que buscava Jesus naqueles dias eram pessoas pobres, pessoas cujos olhares dos ricos as atingiam com pena. Os ricos olhavam para aquelas pessoas que seguiam Jesus, tinham pena: olha só, que povão necessitado. Jesus falou assim para eles: vocês não são necessitados, vocês, meus discípulos, não são necessitados de todo, apesar da sua condição social agora, vocês vão herdar o reino de Deus. Quer dizer que aquela situação financeira, ou de fome, ou de pranto, que agora elas viviam, que os discípulos de Jesus agora viviam, no futuro seria sanado e seria aliviado, elas seriam aliviadas. Olha lá, alívio futuro dos dramas do presente. Foi a primeira promessa de Jesus aqui no Sermão do Monte. Note bem, ele não está dizendo para ninguém ser pobre ou ninguém ser rico. Ele está dizendo, aqueles que são os meus discípulos, mesmo que agora sofram, mesmo que agora tenham fome, mesmo que agora sejam pobres, mesmo que agora lamentem, um dia eu os aliviarei. Nossa, que promessa fantástica. É uma promessa a ser lembrada cada dia mais, principalmente diante das dificuldades que assolam o mundo numa velocidade meteórica. Segunda promessa de Jesus: recompensa futura por seguir a Jesus. Ele não só prometeu alívio dos males presentes, como uma recompensa para aqueles que seguem o Senhor. Olha o que, que ele diz no versículo 22 e 23. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem. Do que ele está falando? Se alguém odeia você, então você é feliz. Logo, deixe-me irritar alguém. Eu vou procurar uma pessoa, vou irritar bastante ela, na hora que ela me odiar, eu serei uma pessoa feliz. Não, vamos continuar lendo. E quando vos expulsarem da sua companhia, bom, tem muitas coisas que você pode fazer para ser expulso da companhia dos outros. Mas não é isso, tem um motivo específico. Jesus continua: vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno. Aí você vai dizer, bom, então vou passar um monte de cheque sem fundo e as pessoas vão me injuriar porque eu não tenho um nome digno. Mas também não é isso, ainda tem mais uma causa. E a causa é o Filho do Homem. Jesus diz, por causa do Filho do Homem. Não é porque você está com cheque negativo lá, você deu cheque sem fundo, porque você ofendeu alguém. Não é isso que torna alguém bem-aventurado. O que torna alguém bem-aventurado é quando ele assume posturas ao lado de Cristo, por seguir a Cristo, que cause até mesmo o ódio naqueles que repelem o senhorio do Senhor. Aqueles que odeiam o Senhor também vão acabar odiando os discípulos de Jesus quando esses o seguem da maneira correta. Alguém já me disse, mas a igreja primitiva, como diz lá em Atos, crescia em simpatia. Não diz lá em Atos 2? Que a igreja crescia em simpatia e que eles viviam numa comunidade santa, repartiam o que tinham, e as pessoas de fora olhavam e eram simpáticas aquilo. Era muito bonito ver o amor que um tinha pelo outro. Era muito bonito até a pregação começar a se demonstrar cristocêntrica. Até aqueles homens repelirem o erro dos incrédulos, até eles dizerem, Jesus é Deus e Senhor. Aí começou a acabar a simpatia. E sabe quando essa simpatia acabou de vez? Quando Estevão começou a envergonhar pessoas em debates, na praça, na rua, no templo, no pátio do templo, ele começou a envergonhar estudiosos da lei. Tem até um trecho lá de Atos que fala sobre essa discussão de Estevão com os judeus, que diz que ele, entre aqueles, tinha alguns da Cilícia, né? Região de Paulo. Será que o próprio Paulo foi contradito por Estevão? Será que o próprio Paulo, o cara, né? O cara da época, ele disse que ele era, ele estava num nível muito superior do que os jovens da sua época, da sua idade. Até ele, será que tomou umas invertidas lá de Estevão? Talvez isso explique a dedicação de Paulo na hora da morte de Estevão. Ele ficou cuidando da roupa das testemunhas que iam apedrejar Estevão, como que para garantir que elas não precisavam se preocupar com nada, só de acertar a pedra. Pode ir lá, não se preocupa com sua roupa, eu cuido. Pega um pedrão maior que você achar e acerta aquele cara. E o ódio de Paulo ainda se revela na sequência disso. Os discípulos fogem de lá e ele vai lá se voluntariar. Me dá uma carta de autorização, de recomendação para eu chegar lá em Damasco e trazer presos cristãos. Ele pede isso para o sumo sacerdote. A simpatia da igreja acabou quando se percebeu a distância entre um e outro. A distância entre a igreja de Cristo e o mundo sem Cristo. quando os valores cristãos foram colocados em prática, isso ofendeu o mundo. Paulo diz que, lá na carta aos Efésios, que a nossa luz, que o nosso procedimento é uma luz que expõe as trevas. Esse é um dos motivos pelo qual os ímpios odeiam os cristãos. Alguém chega na firma, você trabalha numa firma, e alguém chega para você e propõe o seguinte: vamos alterar aqui os números do caixa, de alguma coisa, para a gente levar um lucro para a gente divide entre nós. Aí tem um grupinho de uns quatro planejando isso. E você, crente, no meio diz: não, eu não quero me envolver com isso. Sabe o que acontece com os outros três? Eles não ficam se sentindo mais felizes. Ah, que vantagem. Então agora a gente não tem que dividir por quatro. A gente tem que dividir só por três. Não, eles ficam incomodados. Porque alguém, somente por não querer participar disso, faz uma declaração: isso que vocês fazem é errado. Ele não precisa dizer isso, mas a sua negação de participar do erro é uma acusação para qualquer um que queira fazer aquilo lá. Eu não vou participar, porque isso é pecado, isso é errado, isso é roubo, e eu não quero nada com isso. Mesmo sem fazer nada, nada que ofenda os incrédulos, eles passam a odiar o crente por causa disso. Jesus aqui diz: bem-aventurados sois quando por minha causa vocês forem odiados. Quando vocês me obedecerem e isso criar ódio nas pessoas, vocês serão recompensados no futuro. Segunda promessa: se vocês agora, por minha causa, forem odiados, não se preocupem, fiquem firmes, porque vocês têm uma recompensa no futuro garantida. Eu garanto, vocês serão recompensados. Está aí a segunda promessa. E a terceira? A terceira já não é mais tão bonita quanto essa. Ela é correta e ela é justa, mas ela já não fala mais agora de bênçãos, de alívio. Ela fala de castigo. Ela fala de castigo futuro aos inimigos do Senhor. As duas outras promessas, as duas primeiras promessas, são promessas aos discípulos do Senhor. Vocês, meus discípulos que sofrem agora, permaneçam firmes, porque um dia vocês vão ser aliviados desse sofrimento. Vocês, meus discípulos, que agora são perseguidos, permaneçam fiéis, porque um dia vocês vão ser recompensados. Mas vocês que não me seguem, vocês se preparem. Ai de vocês. Aqui nós vamos ver quatro ais. Ai de vocês. Quatro. Ai de vocês, porque vocês serão alvo do castigo divino no futuro. E as áreas são exatamente as mesmas. Olha lá o versículo 24. Ai de vós, ricos, porque tendes a vossa consolação. Qual foi a primeira bem-aventurança? Bem-aventurados os pobres, porque herdarão o reino de Deus. Agora, ele olha para um outro grupo. Novamente, nós vamos entender isso aqui à luz do contexto todo. Novamente, se bem-aventurado não é aquele que tem poucos bens, mas aquele que segue o Senhor, que é discípulo, esses ais apontam para pessoas que não eram discípulos, mas que agora usufruíam de paz e do que eles consideravam bênçãos temporais, bênçãos do cotidiano. Eles não se sentiam necessitados de Jesus, porque eles tinham dinheiro, eles podiam pagar qualquer coisa. Já viram pessoas muito ricas, que às vezes têm muita dificuldade de crer em Jesus, ou de orar, falam: não preciso disso. Isso aí é lá para os pobres que não tem lá o que fazer, então eles têm que recorrer a outra pessoa. Se eu passo alguma necessidade, o que eu faço? Eu estou doente, eu pego meu checão, eu pego meu cartão do convênio, que eu pago uma nota por mês, e vou lá no hospital e o médico me trata. Se eu preciso de uma cirurgia que não tem aqui, eu pago quanto for preciso, eu vou ser operado lá nos Estados Unidos, ou na Europa, onde for. Dinheiro não é o problema. Se alguém me der trabalho, eu processo a pessoa, eu pago um advogado, eu me vingo desse. Pessoas que confiam apenas nos seus bens, e por causa disso, Jesus diz: vocês agora são ricos, vocês têm agora a sua consolação. O consolo de vocês não precisa ser depois. Vocês já vivem consolados agora. Vocês não aguardam uma consolação futura. Vocês não têm esperança de uma vida eterna onde vocês serão consolados. Tudo que vocês têm é para o agora. Para essas pessoas, Paulo diz, se a nossa esperança se resume aos eventos dessa vida, desse tempo, nós somos então as mais infelizes das criaturas, os mais dignos de pena. E Jesus confirma isso. Vocês que agora vivem consolados, que não têm nenhuma esperança futura, que não vislumbram a vida eterna, e que, por quê? Porque não creem em Jesus. Porque não são discípulos de Jesus. Essa é a conclusão natural. Vocês recebem agora de mim um ai. O que é esse ai? É uma promessa de um castigo. Ai de vós. O resumo. A menção surpresa de um castigo futuro. Ai de vocês. Em segundo lugar, ai de vós que agora estão fartos, porque vireis a ter fome. Bem-aventurados os que agora estão famintos, porque sereis fartos. É o contrário. Ele continua, ai de vós que agora rides. Lá atrás era o quê? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, porque haverão de rir. Aqui não é ai dos que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Na verdade, Jesus diz que aqueles que morrem sem conhecê-lo vão para um lugar do quê? Quem lembra? De choro e de ranger de dentes. Aqueles que agora vivem felizes, não sentindo necessidade nenhuma de crer em Jesus, para garantir que essa felicidade atravesse a eternidade, viverão agora rindo e têm um futuro triste pela frente. E aí Jesus termina dizendo, ai de vós quando todos vos louvarem. Na bem-aventurança, é bem-aventurados quando os homens repelirem vocês. Aqui, ai, quando todos vos louvarem. Alguém vai dizer, mas a nossa vida, o nosso bom testemunho, não deve produzir louvor nas pessoas? Se eu for uma pessoa honesta, uma pessoa bondosa, até mesmo os homens de fora não devem olhar para mim e falar, nossa, você é uma pessoa tão boa. Parabéns para você, você é uma pessoa digna. Eu já vi muita gente falar isso. Aliás, uma vez, lá onde eu morei, no norte de Minas, uma pessoa chegou na cidade e passou a atacar os crentes por todos os meios. Na rádio, nas suas pregações, e o alvo das suas pregações era atacar os crentes. Os seus fiéis, então, o procuraram, chamaram no canto e falaram, olha, o senhor está atacando pessoas de bem aqui na cidade. Esses aí que o senhor ataca dia e noite são pessoas respeitáveis aqui na cidade, então é melhor o senhor parar com isso. Poxa, o próprio mundo reconhecendo a transformação de Cristo na vida das pessoas que nele creem. Mas, aqui diz, quando todos vos louvarem, não parece ser o reconhecimento de um ou de outro aqui. Parece a vida de alguém de conformidade com o mundo. Todos o louvam. Não tem um que reconhece e outro que fica com raiva porque odeia Cristo também. É uma pessoa que tem o louvor de todos, cuja vida é de conformidade com a maioria das pessoas do mundo. Jesus diz, ai de vós, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Como os falsos profetas do passado foram aplaudidos pelo Israel desobediente, assim eles fazem hoje com essas pessoas, que são os alvos do ai de Jesus. No versículo 23, o contrário disso, Jesus diz, regozijai e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Para quem? Para aquelas pessoas que foram perseguidas. E aí ele diz, porque dessa forma procederam seus pais com os profetas. No passado, profetas de Deus foram perseguidos e falsos profetas aplaudidos. Lembra o caso de Jeremias e um profeta chamado Ananias? Jeremias veio lá diante do povo e disse, 70 anos vocês vão ficar em cativeiro. Chegou um tal de Ananias e falou, não, esse Jeremias não entende de nada. Vão ser 2 anos só e mesmo assim nem vai ter cativeiro, vai ser só um sítio. O que é um sítio? Não é uma chácara. Não. É uma tomada, é um cerco militar. É só 2 anos e depois acabou. O povo aplaudiu quem? Jeremias? Não. Jeremias não teve ouvintes para suas palavras. Muito poucas pessoas creram nisso e se arrependeram dos pecados. Mas esse Ananias era aplaudido por todos. Da mesma forma que aconteceu com profetas e falsos profetas do passado. Isso continua acontecendo. E para uns, Jesus diz, bem-aventurados quando vocês forem perseguidos. Mas ai quando todos vos louvarem. Quando todo mundo gosta de você, alguma coisa tem errado. Eu vivi, depois da minha conversão, uma época, eu era jovem ainda, e eu estudava numa classe onde só eu era crente. Mas todo mundo gostava demais de mim. Ninguém ficava incomodado com o meu estilo de vida. Porque meu estilo de vida não era tão diferente do estilo de vida daqueles colegas. E aí, um dia, eu acho que eu já contei essa história aqui, eu vou repeti-la. Eu estava sentado com um colega de classe, junto com uma outra pessoa que eu não conhecia. E a gente estava sentado num quiosque na escola e conversando. E eu não sei qual era o assunto, e eu citei alguma coisa da Bíblia. Então esse rapaz que eu não conhecia olhou para mim com a pior cara de nojo que ele conseguiu fazer, colocar no rosto. E ele me disse assim, você é crente? Então, nesse momento, eu lembrei desse texto, bem-aventurados quando os odiarem. Então, enquanto eu tomava fôlego para dizer em alto e bom tom, eu sou crente em o nome do Senhor Jesus, né? Aquele jeito bem tradicional, não deu tempo. O meu amigo incrédulo partiu na minha defesa e falou, não, mas ele é um crente diferente. Irmãos, eu passei uma vergonha tão grande. Foi uma vergonha tão grande de ver um incrédulo me defendendo e dizer, não, ele é crente, mas ele é legal. Eu estava vivendo mais ou menos desse jeito. Todo mundo me louvava. No outro dia eu comecei a mudar a minha vida. No outro dia mudou. E aí eu ouvi certa vez uma frase, se todo mundo gosta de você, alguma coisa tem errado. Porque Jesus falou, como o mundo me odeia, vai odiar os meus discípulos também. Porque eles não pertencem ao mundo. Eles são de fora do mundo e o mundo vai odiá-los. Então há aqui promessa de castigo futuro aos inimigos do Senhor. Vamos voltar às 3 promessas e ver, lembrá-las, quais são? A primeira promessa é alívio futuro dos dramas do presente. Em segundo lugar, recompensa futura por seguir Jesus. E em terceiro, castigo futuro aos inimigos do Senhor. Que aplicações práticas para a nossa vida nós tiramos dessa lição dada no monte 2000 anos atrás? Jesus subiu numa montanha, num morro, se assentou, as pessoas o rodearam e ele passou a ensinar. A primeira dessas lições é a seguinte: guie sua vida como quem segue rumo aos céus. Nós não seremos consolados e aliviados no futuro? Então, desde já, essa realidade tem que se fazer presente na minha vida. Eu não saio correndo, ou atropelando, ou fazendo coisas indevidas para encontrar alívio agora, desprezando a palavra de Deus, porque eu tenho a esperança de, mesmo agora, passando por momentos difíceis, ser aliviado por toda a eternidade. E aí vem a pergunta. Depois que você chegar na eternidade, o que importa se por 60 anos, por 70, por 80, cadê seu Glaucio? Eu já ia falar por 120, eu ia brincar com ele aqui, ele não está aqui hoje. O que importa se durante uma vida, mesmo longa, nós passamos dificuldade ou não, quando nós estamos na eternidade? Agora nos parece terrível. Eu estava falando para os jovens ontem à noite que um dos problemas dos jovens em relação ao tempo é que eles acham que para aproveitar o tempo está passando rápido demais. É por isso que muitos jovens não aguardam o casamento para ter relações íntimas com outra pessoa, porque dá a impressão que o tempo está passando rápido demais e que ele não está aproveitando, e que a hora que ele for casar, seja lá com 20, com 25, com 30 anos, ele vai aproveitar muito pouco tempo. Se você já casou, você sabe que o casamento não dura pouco tempo, e você olha agora pra, quando você me ouve falar isso, e você vai dizer, realmente, puxa, eu estou casado já há um tempão e valeu a pena lá atrás esperar. E agora eu tenho tempo para viver o que Deus me deu agora. Mas o jovem acha que o tempo está passando rápido demais e que ele precisa aproveitar. Mas quando o tempo é para servir a Deus, aí disse o seguinte, é que agora eu não tenho muito tempo porque eu estou estudando. Então depois que eu terminar o colegial, depois que eu entrar na faculdade, aí eu vou começar a ler a Bíblia em casa. Agora eu não posso porque eu estou no cursinho. Aí entra na faculdade, fala, agora eu não posso ir na reunião de jovens porque eu estou na faculdade. Agora eu tenho que ralar, porque senão não passa. Mas a hora que eu me formar, aí eu vou pegar firme com Deus. Aí ele se forma, ele diz, não, é que agora eu não posso porque eu tenho que me casar, então tenho que arrumar namorado, tenho que sair para namorar, então agora eu não posso, mas depois que eu me casar, aí com a minha esposa, com o meu marido, eu vou assumir até um departamento na igreja. Mas aí vem filho, aí o filho é pequeno, aí o filho é maior, agora é adolescente, e a gente nunca serve a Deus. Quando nós somos guiados como quem segue rumo aos céus, isso tudo perde o sentido, esses pensamentos perdem o sentido, e nós nos sintonizamos com a vida futura. Em segundo lugar, seja consolado pela esperança na vida futura. Você olha para a sua vida agora e fala, como eu queria que várias coisas fossem diferentes. Ah, se eu fosse rico. Ah, se eu namorasse com tal pessoa. Ah, se eu tivesse um carro assim. Ah, se minha casa tivesse 8 andares. A gente não precisa nada disso. Jesus nunca prometeu para nós que essa vida nos satisfaria completamente. Aliás, ele disse ao contrário: nesse mundo vocês terão aflições, mas ele garante que no futuro nós seremos consolados, seremos fartos, possuiremos a herança de Deus. Então olhe para esses benefícios futuros e agora permaneça firme, console-se por isso. Em terceiro lugar, priorize a pregação do evangelho aos perdidos. Você notou como são pesados aqueles ais? Como são marcantes? Como eles trazem com eles um gosto de fel? Isso aí vai ser vivenciado pela eternidade por aqueles que não entregaram sua vida a Jesus. Então priorize a pregação do evangelho. Priorize. A pregação do evangelho não é responsabilidade da igreja. A responsabilidade da pregação é sua. Ah, mas eu não sou evangelista. Tem pessoa que tem dom do evangelismo. Por exemplo, o pastor João. A vida dele é pregar o evangelho, é verdade? Não estou falando isso de forma alguma para que ele seja louvado pelos irmãos. Não, mas isso é algo que Deus o capacitou para tanto. Nós temos outros dons. Então, se é um aqui, se é o Laerte lá, que não aguenta ver uma criança lá, cadê o Laerte? Está ali. Não aguenta ver uma criança lá que ele quer ensinar tênis para ela para depois pregar o evangelho. Então, são esses dois que tem que pregar aqui na igreja. Os outros não. Não. Quem tem esse dom, quem tem essa facilidade, esse vai conseguir fazer mais. Mas o chamado é para todos nós. Priorize a pregação do evangelho aos perdidos. Porque o que os aguarda é um castigo terrível. Em último lugar, não inveje a condição de vida dos incrédulos. Quando você assiste televisão e vê lá o famoso lá num iate, né, passeando num carro que nem a gente viu na internet um dia desses, um carro feito de prata. Tinha um Mercedes banhado a ouro. Já pensou? Que disparate, que coisa sem propósito. Para que eu quero andar num carro de ouro? Para quê? Mas tem gente que quer esbanjar tudo isso aí. Tem outros que são respeitados. Não inveja. Isso não é problema. Alguém ser conhecido e ter dinheiro, isso não é problema. O problema é que, às vezes, a gente inveja essa condição financeira e acaba invejando também o estilo de vida da pessoa. Ah, se eu não fosse crente, eu ia andar que nem aquele lá. E aí, eu ia aproveitar demais. Não, não olhe para isso. Fique satisfeito com o que Deus deu para você. E saiba que tem muito mais pela frente. Pastor Daniel, por favor, ore por nós, para que nós sejamos, de fato, pessoas felizes, bem-aventuradas, não só por causa das promessas futuras, mas por causa do nosso viver diário.
Pai, obrigado porque nós podemos ter uma esperança viva nas Tuas promessas, podemos entender claramente pela Tua palavra, por esse sermão tão especial de Jesus, que confronta os valores do mundo, confronta a realidade do mundo presente, colocando-a em contraste com a vida eterna. E por isso, Pai, o Senhor nos dá promessas firmes para que nós possamos basear a nossa vida nelas. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos fez participantes das Tuas promessas. Pai, o que nós Te pedimos é que a nossa confiança esteja nas promessas do Senhor. A nossa confiança não esteja no aplauso dos homens, não esteja nos bens que possuímos, a nossa confiança não esteja firmada, fincada nas coisas deste mundo, mas a nossa confiança esteja no Senhor. E que essa confiança produza em nós um viver que realmente seja diferente, um viver que demonstre a quem nós pertencemos, para quem nós vivemos, e que esse viver seja um viver que traga ao nosso redor o confronto em relação àqueles que não Te conhecem, que as pessoas com quem convivemos, ao perceberem, ao notarem, ao presenciarem que dependemos do Senhor e que confiamos no Senhor, sejam assim incomodadas. E não só o nosso viver, mas a nossa palavra diante delas seja uma palavra de confiança no Senhor. Que nós tenhamos em nossos lábios o testemunho de quem o Senhor é, daquilo que o Senhor faz e fará. Que assim possamos viver na dependência, na confiança do Senhor e Te glorificar com as nossas vidas. É o que pedimos e agradecemos por meio do Senhor Jesus. Amém.